Ninguém tá olhando, apresenta Histórias para não dormir.
Olá, olhinhos, que nada vem, que felicidade estar de volta. Eu quero dizer para vocês que a gente não morreu, tá? Tá tudo bem, a gente está inteira, a gente está saudável, apesar de todo o caos que está assolando o nosso querido Brasil varonil, mas a nossa questão está sendo mesmo com a organização, com a reestruturação que a gente está tendo que fazer para conseguir produzir os podcasts para vocês. A gente acabou de fechar uma parceria muito legal, então isso vai facilitar muito daqui para frente. Eu quero dizer para vocês, cara, não desistam da gente, por favor, e continuem mandando suas mensagens lá na DM, continuem mandando no nosso pessoal também. A gente não liga mesmo, na verdade a gente até gosta muito, porque isso dá uma força absurda pra gente, saber que tem sempre gente nova chegando, ouvinte novo, gente que conheceu o podcast ontem, gente que acompanha desde que a gente lançou o primeiro episódio lá coladinho. Vocês são muito importantes pra gente, então continuem aqui e a gente vai fazer o possível e o impossível pra entregar esses conteúdos num tempo decente. Dá desânimo, dá um monte de coisa. Esse período ninguém tá bem, a gente sabe disso, então a gente conta muito com o apoio de vocês, com o carinho de vocês. Inclusive teve um ouvinte maravilhoso que foi lá na nossa publicação dizer, olha, pode socar a história na gente, viu, que a gente não liga. Que é basicamente isso, as histórias são um pouco mais fáceis de produzir. Então, a pedidos, né, já que pode socar a história, talvez a gente faça isso um pouco para poder gerar aí mais conteúdo para vocês não ficarem com saudades dos casos por muito tempo, tá? Mas vem caso novo aí, esse programa não é apenas de história de terror, não é só sobre isso, ok? Então, a gente está reestruturando, dá trabalho mesmo, tem muita pesquisa envolvida, a gente está trabalhando nesses casos novos que estão rolando agora, nesses casos que ainda estão se desenrolando, então eu quero testar esse formato, falar um pouco sobre casos mais recentes. E é isso. No momento, enquanto não acontece, pra gente matar a saudade, vamos de história.
Todo verão, meu vizinho construía um espantalho. Creepypasta retirada do site Reddit. A área rural em que cresci fez as cidades menores parecerem densamente povoadas. Era o tipo de lugar em que você precisava pedalar 1,5 km ou mais para a casa do vizinho mais próximo, e o ônibus passava apenas 2 vezes por dia. A maioria das crianças acha que crescer em uma fazenda é uma espécie de aventura constantemente emocionante. As crianças da minha escola na cidade mais próxima certamente o achavam. Eles não me viam acordando às 4 da manhã só para me arrumar a tempo de meus pais me levarem para lá, ou como os fins de semana eram solitários quando seus amigos moravam tão longe. Não. Eles pensavam que era apenas galinhas e tratores. Na verdade, eu me ressentia disso. A fazenda ficava em um grande terreno. Tínhamos acres ao redor da casa, terminando em uma fronteira densa e arborizada que nos separava de 2 vizinhos distantes e de alguns campos. Meus pais me deixavam brincar livremente na fazenda desde que eu era pequeno. A única regra era ficar na terra que era nossa. Onde as árvores começavam era onde eu deveria parar. Mas o tédio era um assassino. As galinhas não eram tão emocionantes quando faziam parte do seu dia a dia. Quando tinha cerca de 8 anos, comecei a explorar os bosques que compunham a fronteira. E finalmente reuni coragem para ir mais fundo na floresta. Tomei cuidado, me certificando de que teria tempo máximo de embarcar nas aventuras sem ser pego pela mamãe ou pelo papai. No dia em que atravessei a fronteira, estava tentando determinar quanto tempo levava para atravessar as árvores. Faltavam 15 minutos para chegar à clareira da propriedade do Sr. Ratcliffe, um idoso produtor de batatas à nossa esquerda. Ele era conhecido pela população local por ser isolado e quieto. Era uma grande clareira circular, cortada do resto de sua terra por uma espécie de árvore diferente de toda a floresta. É como se tivessem sido plantadas anos antes para criar e manter a clareira separada e oculta. No centro do círculo, havia um homem parado diante de mim, imóvel. A princípio, fiquei apavorado, convencido de que o Sr. Ratcliffe estava prestes a me delatar para os meus pais por ter invadido a propriedade dele. Tentei me esconder atrás de uma árvore, mantendo um olho no homem. percebi que ele não se mexeu nem um centímetro. Levei um momento, mas os postes acabaram revelando.
Isso e a falta de pés. O homem na clareira não era um homem. Era um espantalho.
Fiquei fascinado. Fiquei atrás da minha árvore, mas forcei os olhos para tentar ver melhor.
Meus pais colocavam espantalhos em volta das nossas próprias colheitas, mas nenhum dos nossos foi tão bem elaborado quanto o que estava no meio da clareira do Sr. Heathcliff.
Ele era realista. Mais realista do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes.
Usava uma camisa xadrez vermelha, um chapéu de palha e tinha um sorriso largo costurado em seu rosto pelos cantos dos lábios.
Eu queria me aproximar, mas quando comecei a emergir das árvores, pude sentir seus olhos em mim e jurar que seus dedos se moveram.
Corri de volta pelo bosque até a fazenda, ansioso para chegar em casa e tentar esquecer o que eu tinha visto.
Meu pequeno coração estava batendo forte. Eu não contei a meus pais sobre o espantalho ou a clareira, mas enquanto eu estava deitado na cama naquela noite, tudo o que eu conseguia pensar era naquele sorriso costurado em seu rosto.
Passei horas naquela noite me convencendo de que os espantalhos não podiam se mover. O que eu vi deve ter sido o vento.
Eu estava enlouquecendo por nada.
Tentei me impedir de voltar, mas queria desesperadamente olhar mais de perto. Eu me perguntei o que o Sr. Heathcliff havia usado para fazer seu espantalho parecer tão realista. E minha curiosidade acabou por me vencer. 3 dias após minha descoberta inicial, saí da fazenda e atravessei o mesmo trecho denso da floresta até chegar à clareira novamente. Parei atrás da mesma árvore, inspecionando o espantalho até reunir coragem para me aproximar um pouco. A criação do Sr. Heathcliff era ainda mais espetacular de perto. Eu não conseguia descobrir que material ele usou para fazer o rosto. Era como algo saído de um filme. Eu toquei na pele para tentar entender o que era, mas não consegui. Parecia a minha, só que mais fria. Eu estava completamente admirado. O sorriso tinha sido costurado à mão. Deve ter levado horas para o velho homem. Se o espantalho já teve pés, eles foram enterrados na terra para tentar ajudá-lo a se levantar. Pedaços de madeira foram fincados no chão atrás dele e amarrados ao tronco, mantendo-o apoiado e seguro.
Quanto mais eu olhava para o espantalho, mais eu começava a sentir que ele estava vivo.
Eu tinha certeza de que ele ocasionalmente piscava e que seu peito subia e descia. Fui cauteloso e um pouco inquieto. Demorei um tempo, mas o inspecionei o máximo que pude. Caminhando de volta para a fazenda pela floresta, não consegui tirar o espantalho dos meus pensamentos. Eu lutei para conversar durante o jantar. Minha mente estava completamente voltada para aquele sorriso costurado. Eu fiquei obcecado. Voltei todos os dias pelas 3 semanas seguintes. A clareira se tornou meu lugar de consolo e o espantalho que ali estava, meu melhor amigo. Eu sentava ao lado de seus tornozelos plantados, lendo e desenhando no meu caderno de desenho. Chamei o espantalho de Peter e falava com ele sempre que podia. Contei a ele meus pensamentos e sentimentos mais profundos. Chorei quando estava triste e passei cada momento que pude com ele. Tomei cuidado para não ficar sentado na clareira por muito tempo e sempre voltei à fazenda antes que meus pais sentissem que eu estava fora por muito tempo. Eu queria poder passar mais tempo com Peter. É triste quando penso no garoto solitário que devo ter sido passando tanto tempo com o objeto. Era uma efígie glorificada de um humano. A cada visita, a subida e descida do peito de Peter diminuía. Eu não o via piscando e sua pele começou a ceder e ficar cinza depois de alguns dias de chuva. Eu sabia que devia ser só eu me acostumando com ele, percebendo que ele nunca iria voltar à vida e me responder como um amigo de verdade. Mas isso ainda me deixou um pouco triste. Depois de um tempo, a mágica de Peter se foi. Eu visitava como sempre, mas não parecia a mesma coisa. A clareira estava tão vazia quanto o resto da minha vida e meu amigo apoiado no meio estava em um estado lastimável. O sorriso costurado mal se manteve no lugar e os pedaços do material que compunham sua pele começaram a secar e cair. Ele não conseguia nem mais assustar os pássaros e muitas vezes tinha vários empoleirados em seu chapéu de palha e ombros, bicando seu rosto. Um dia, no final do verão, atravessei a clareira e a encontrei vazia. Peter se foi. Não havia nenhum traço dele deixado no poste que ainda estava preso firmemente no chão. Apesar do fato de meu fascínio inicial por Peter já ter se esgotado, ainda parecia uma perda. Meus pais não conseguiam entender por que eu estava tão retraído. Eu estava sofrendo por alguém que nunca existiu. 8 anos eu já entendia o que era lamentar pela perda de um amigo. Visitei a clareira várias vezes e ela permaneceu vazia. A escola recomeçou e o outono chegou, trazendo consigo ventos gelados que congelaram toda a terra. Passei menos tempo lá fora e mal visitei a clareira do Sr. Heathcliff durante o inverno. Quando chegamos ao verão seguinte, Peter e o tempo que passei com meu amigo silencioso estavam praticamente esquecidos. Foi por acaso, em um dia ensolarado, que decidi caminhar pela floresta mais uma vez para o meu antigo santuário. Eu não esperava. Pensei que parte da minha vida tivesse terminado, mas lá estava ela. Um espantalho inteiramente novo, apoiado como Peter. Os tornozelos pressionados firmemente no chão com postes atrás dela. Ela usava uma roupa diferente, macacão e camisa xadrez amarela, mas o chapéu de palha era inconfundivelmente o mesmo. Seu peito subiu e desceu suavemente, como o de Peter, e seus olhos pareciam se mover quase milímetros quando eu os olhei. Era quase impossível ver. Mas eu tinha certeza de que ela estava viva. Ela me deu esperança de que eu não tivesse que passar um verão sozinho e triste na fazenda. Seu sorriso costurado me deu a mesma sensação reconfortante, familiar, de um chocolate quente e uma noite fria. O processo se repetiu. Como aconteceu com Peter, com o passar das semanas, ela começou a parecer mais abatida e menos viva. A magia ficou menor. A solidão voltou. E, eventualmente, ela desapareceu completamente. Todo ano seria o mesmo. O verão chegaria, e com ele o Sr. Heathcliff construiria um novo espantalho. Eles vieram em todas as idades, formas e gêneros. Um novo amigo, que eu sabia que iria murchar e desaparecer como os outros. Independentemente disso, eu me apeguei a cada um deles. Quando fiquei mais velho, e meus pais me deram mais liberdade, pude passar mais tempo na cidade, com amigos. Depois de um tempo, comecei a esquecer completamente os espantalhos. Digamos que eu preferia as meninas, do que noites fora, sentado com objetos inanimados. Os anos se passaram e eu saí de casa para me formar em arte. A universidade mudou minha vida. Pela primeira vez, eu tinha um grupo de amigos ao meu redor o tempo todo, os que não foram plantados no chão. Fui morar com eles e só fui para casa no Natal. Eu nunca esqueci os espantalhos do Sr. Heathcliff. Eles foram minha salvação por tanto tempo, mas eu segui em frente. Não precisava mais deles. Faz 3 anos desde que passei um verão na fazenda e a quarentena me forçou a voltar aqui. Quando todos os meus colegas de casa voltaram para suas famílias, eu não conseguia encarar o fato de apenas eu estar em casa. Então, fiz o mesmo. Eu não pretendia visitar a clareira. Na verdade, faziam anos desde que eu realmente pensei sobre isso. Eu estive muito envolvido em uma vida social que nunca tive quando criança. Foi só quando minha mãe comprou uma parte do terreno de sua nova amiga Linda, que agora mora na fazenda à esquerda, que me lembrei do meu segredo de infância. Um que agora eu desejo poder apagar. O que aconteceu com o Sr. Heathcliff? Eu perguntei. Meu coração afundando com a súbita percepção de que eu nunca conseguiria ver mais uma de suas incríveis criações. Minha mãe abaixou a cabeça, tentando planejar uma resposta. Foi horrível, Charlie. Em todas as notícias locais. Ele parou de responder às ligações da irmã dele no ano passado e depois de um tempo ela enviou a polícia local para fazer uma verificação de bem-estar. Quando eles chegaram, ele não estava em casa. Então começaram a procurar a terra e o encontraram. Desmoronado em um pedaço de madeira do outro lado de suas árvores. Morreu de ataque cardíaco. Por que isso viraria notícia? Eu perguntei. Uma gota de suor escorrendo pelo meu pescoço enquanto eu imaginava o Sr. Heathcliff morto na clareira. Minha clareira. Ele não estava sozinho, Charlie. Eles encontraram uma mulher amarrada ao poste ao lado do corpo dele. Ele estava injetando nela algum tipo de droga que a mantinha completamente paralisada enquanto consciente. Ele plantou os pés no chão para mantê-la na posição vertical e a vestiu como um espantalho. Eu me precipitei. É, como você sabe? A polícia vasculhou a terra e encontrou 45 corpos enterrados. Ele faz isso há anos. Eu senti a bile subindo na minha garganta. Minha mente começou a conectar os pontos que eu nunca imaginei. O que aconteceu com a garota? Eu perguntei. Ela sobreviveu. Mal, mas sobreviveu. Quando finalmente recobrou a consciência, ela escreveu uma carta, explicando que estava presa àquele poste por 2 semanas antes de ser encontrada. Heathcliff tomou todas as precauções possíveis para mantê-la viva lá em cima. O pior de tudo é que ela só pode se comunicar escrevendo agora, depois do que ele fez na cara dela. Aquela porra doentia cortou a sua boca, apenas para costurá-la de volta em forma de um sorriso. Sorriso.